vivo, senhor Manuel, correntes ao olho ao peito, quando saia fora à rua, todos lhe guardam respeito. Agora já sei o resto.
De agora e de outrora, uma produção NEFUP.
O quinto episódio sobre o projeto Polifonias de Agora e de Outrora é dedicado às cantadeiras do Val do Neiva, que, a convite do NEFUP, dinamizarão uma oficina de canto-a-vozes no Porto no próximo dia 18 de setembro de 2021. A ensaiadora do grupo, Josefina Fernanda Bolsas, esteve à conversa connosco sobre o grupo, as cantigas, o passado e o futuro.
Pelo mar abaixo, vai um piparote, selva leva vinho, coparopó, tirei o batom, que pelo mar tanqueiro, coparopó, o galo cantou. Deixai-o cantar, minha rica prenda, cocorocó, ele vai para o mar, qui-qui-qui, pelo mar tangueiro, cocorocó, o galo cantou.
A primeira referência de Josefina vai para o fundador do grupo, Manuel Delfim, que fez a recolha de todo o repertório do grupo.
O fundador deste grupo andou pelas aldeias, margem sul, margem esquerda e direita do Rio Neiva, desde lá no Monte de Orol, em Godinhaços, distrito de Braga, até cá abaixo, à Foz, no Castelo da Neiva, que já pertence a Viana do Castelo, e passou essas freguesias todas. Na altura a tecnologia não estava como está hoje, e ele, com um bloco e um gravador daqueles do tamanho de um tijolo, andava pelas aldeias, pedia colaboração dos párocos, dos presidentes de junta, etc., e registou tudo. Registou em livrinhos pequenos as letras das cantigas, lenga-lengas, ditos, provérbios, mesinhas, mesmo alguns pratos típicos da cozinha desta área, e muitas e muitas e muitas cantigas. E tudo isso ele registrou naquelas cassetes. E agora passamos para CDs, mas já chegamos à conclusão que o CD afinal não é bom, já vamos ter que procurar outra forma de guardar, está tudo guardado num cofre, mas já chegamos à conclusão que também se estraga, e portanto já temos um trabalho agora, quando pudermos libertar-nos um pouco, já temos outro trabalho para pegar naqueles CDs e pô-los num outro material que possa ser melhor no seu ponto de vista de que não se estrague, não se deteriore, e não percamos tudo, toda aquela riqueza que está lá guardada.
As cantigas recolhidas são, como é referido, muito variadas e ricas.
Há realmente cantigas que são muito ricas a nível de polifonia, mais rica, digamos, e outra em que nós temos o Lamentar das Almas, que só cantamos ou uma voz. E temos outras em que cantamos três, quatro, por aí fora.
Josefina Bolsas assumiu este legado de cantigas e de vozes cerca de 20 anos depois, numa altura em que o grupo estava mais inativo, mas as cantigas da região sempre fizeram parte da ambiência em que vive e viveu.
O fundador deste grupo continuou com o grupo até 1999. Na altura ele tinha dificuldade, começou com as mulheres da Portela Sousá, mas depois ele tinha... entraram mais mulheres e as mulheres, algumas tinham dificuldades em trabalhar simplesmente à capela, não tinham dificuldade em entrar no tom certo, ou porque era muito alto ou porque era muito baixo, e não se sentiam confortáveis com isso. E mesmo contra a vontade dele, ele acabou por ter que introduzir alguns instrumentos para que o grupo não parasse. Entretanto, estiveram alguns anos com instrumentos musicais. Não era minimamente da vontade dele que isso acontecesse. E em 1999, portanto, uns anos antes, ele começou a ter problemas de saúde e acabou por falecer em 1999. Claro, deixando o grupo um bocadinho à deriva, porque no momento não tinha nem a viúva. Tinha possibilidade, capacidade para levar o grupo para a frente. Entretanto, houve ali um espaço, um stand-by de 2 anos, mais ou menos. Em 2002, seja com alguma provocação, seja por também vontade própria da viúva, nós, por exemplo, eu, meu marido, mais alguns elementos... Somos, inclusivamente, eu e meu marido somos família, ela é a minha prima. Incentivámo-la a retomar a atividade do grupo, e aí, sem os instrumentos musicais, que era aquilo que realmente o fundador tanto queria, eu, como já tinha muita experiência de canto em público, porque, por um lado, comecei muito pequenina. Eu mal chegava ao órgão da igreja, já cantava na igreja. Minha avó, minhas tias-avós, minha mãe, toda a gente cantou toda a vida na igreja. Eu veio mesmo de família. Eu ainda era muito pequenina e já cantava na igreja. E aquilo foi ficando. Depois passei a estar num coro da igreja e depois criou-se o Coral Polifónico das Neves em 1977. E eu estive lá há 26 anos. E, portanto, é muita experiência a cantar. E então tinha, de alguma forma, facilidade em ajudar e contribuir para levar as cantadeiras do Balde Neiva para a frente. A partir de 2002, nós começamos a trabalhar a sério no canto à capela, nas cantadeiras. Fomos pegar em todo o imenso manancial que está guardado, que o Manuel Delfim deixou, e então pegámos nas cantigas, algumas que eram mais difíceis, mas que eu, como tinha mais à vontade, também provoquei os outros elementos e eles diziam: não é possível, tu és maluca, porque nós não conseguimos aprender isso. Conseguimos, conseguimos. Então não vamos conseguir. Vamos tentar, pelo menos. E metemos a Maria, que tem uma voz de fora, ou descante, tem a Carricinha, que tem baixão, é muito bonita. Não, tu és maluca, não conseguimos. Vamos conseguir. Conseguimos a Maria, conseguimos a Carricinha, conseguimos muito mais que isso. E estamos onde estamos, já fizemos um belo percurso, desde 2002 até hoje. Esperamos que a velhice dos elementos não seja impeditivo de continuarmos. Vamos ver se conseguimos.
Em boa hora se concretizou esta mudança, uma vez que, hoje em dia, as cantadeiras do Val do Neiva são uma referência no panorama do canto a vozes de matriz rural, no Minho e no país. Ouçamos como se processa um pouco de um ensaio da Carricinha.
Canta Carricinha, ó Danrinho.
Para ver.
Canta Carricinha.
nas recolhas, são as vozes das mulheres do Val do Neiva que se ouvem. No entanto, o grupo das cantadeiras integra homens, embora em menor número do que as mulheres. Josefina Bolsas explica por que razão isto acontece.
Eles estavam mais ausentes do que parece. Porque de registros e de conversas que fizemos também nas recolhas, as mulheres cantavam ao serão e os homens jogavam às cartas. E os copitos lá em cima da mesa para acompanhar. As mulheres cantavam e os homens jogavam às cartas. Em silêncio, não perturbavam com os barulhos deles, mas era muito isso. Nós também só queríamos mulheres no grupo. Mas, nos dias que correm, temos que nos sujeitar. E então, são mulheres que não estão habituadas a estas coisas, a aparecer em público, sair sem os maridos. E tínhamos o problema de que não vinham, porque não está o marido. Não vinham se o marido não fosse. Não iam às atuações porque não iam sem o marido. E também não vinham aos ensaios porque sozinhas não vinham aos ensaios. E, portanto, nós ficámos desarmados. E o que é que nós fazemos? Ou temos mais mulheres tendo alguns homens, ou então não temos mulheres suficientes para ter o grupo ativo. E tivemos que nos sujeitar. Temos alguns casais. Pronto.
Então os homens surgiram por uma questão familiar.
Completamente. São os maridos. São os maridos que vieram para acompanhar as esposas. E depois era aquela situação desagradável. Quer dizer, os maridos vinham, digamos. Os maridos vinham acompanhar as esposas. E depois estavam ali duas horas e tal. Ali não fazer nada. E depois a chatearem-se. E a cansarem-se, e acabavam por chegar a casa e fazer a cabeça, não sei dizer-se, à mulher. Ah, eu vou, mas vou para lá secar, patando a mulher. E a mulher acabava por se chatear também e desistir. E assim, com um tiro matamos dois coelhos e conseguimos que as mulheres se mantivessem. E estão bem, e os homens encaixaram-se muito
nas
bem.
Nas cantadeiras... Homens e mulheres cantam em conjunto e é isso que torna este canto tão especial e reconfortante.
Eu acho que o conjunto é realmente a palavra certa. O grupo é realmente a palavra certa. Porque, por exemplo, com estes condicionalismos que temos vivido, nós temos elementos que nos perguntam: ainda não dá? Ainda não nos podemos encontrar? Quando é que começamos? Quer dizer, as pessoas estão ansiosas por aquele bocado, por aquele convívio, por cantar, por sair, porque depois, claro, há as saídas, há algum divertimento, há conversas, há chalaças, há contar de coisas. E, portanto, as pessoas estão carentes desses momentos. O grupo, para mim, realmente, o importante disto é a sensação de grupo, de estar em grupo. E depois cantar... Cantar é bom para a alma, é bom para o espírito, faz bem aos nossos pulmões, porque a caixa de ar fica bem, bem elástica para podermos respirar abertamente.
Faz bem à alma cantar e ouvir as cantadeiras do Neiva, mesmo numa versão com apenas 3 cantadeiras, como neste comboio. Josefina Bolsas, que é quem inicia as cantigas e se destaca com a sua voz inconfundível, tem uma particularidade pessoal um pouco estranha. Ao contrário da maior parte das outras cantadeiras, que sempre cantaram informalmente, Ela nunca cantou a não ser em público.
Eu, como já disse, não chegava ao órgão da igreja, comecei a cantar, digamos que em público. E, portanto, eu não tinha ainda 10 anos quando isso aconteceu. Hoje tenho 65 e não parei nunca de cantar em público. Porque é que eu faço questão de dizer em público? Porque eu não canto em privado, eu não canto em casa, eu não canto sozinha. Eu não consigo cantar sozinha. É um trauma que me vem de infância, é, reconheço. É um trauma, não pode ter interesse ou não ter isto, mas para contextualizar, vidas difíceis de quando era criança. O meu pai trabalhava em França, ficou com cancro. A minha mãe foi para lá há uns tempos para cuidar dele. Éramos 4 irmãos, pequenos. Eu, na altura, era a mais velha, devia ter uns 7 anos. Portanto, os outros 3 mais novos. Dois foram para os meus avós maternos e 2 foram para o padre. Eu e a minha irmã a seguir fomos para o padre da paróquia. Entretanto, o tempo foi passando, o meu pai não melhorou. Quando eu tinha 10 anos, faleceu. E, entretanto, funeral, em junho, ou coisa assim. E uma semana depois, eu continuei no padre, e uma semana depois, eu normalmente lavava a louça e arrumava a cozinha, depois de comer, tinha 10 anos. E lavava a louça, limpava o chão e tal. Entretanto, estava a lavar a louça e estava a trautear uma cantiga. Aquilo que acho que toda a gente faz. Qualquer coisa assim. Estava a trautear uma cantiga enquanto lavava a louça. Vem de trás a empregada, que por sinal era a empregada do padre, mas por coincidência era minha segunda prima, portanto, prima direta da minha mãe. E diz esta frase: não tens vergonha? Teu pai morreu há uma semana. Eu acho que nunca fui atingida por uma bomba igual a esta e teve uma repercussão inimaginável. Eu nunca mais cantei sozinha.
Felizmente, para todos os que a ouvem, canta e encanta quando se apresenta com as suas cantadeiras. Josefina tem também um sonho para o futuro.
Eu sempre, já há uns anos largos que eu luto por criar uma coisa que eu acho que era interessante, que era criar a escola das cantadeiras. Portanto, seria ir às escolas, seja primeiro ciclo, segundo, terceiro, por aí fora, não importa, e conseguir fazer a capacitação, tentar que, pela motivação, pela nossa apresentação, tentar que alguém tivesse vontade de, pelo menos, experimentar e poder, possivelmente, depois gostar. E essa, a Escola das Cantadeiras, era realmente uma das coisas que eu já trago há uns anos, assim, a perseguir-me, uma ideia que me persegue já há uns anos. Entretanto, o trabalho que eu tenho que fazer antes de realmente pensar em criar a Escola das Cantadeiras é motivar os meus colegas para que eles também sintam essa mesma vontade, sintam e acreditem que são capazes de conseguir alguma coisa para o bem das cantadeiras. E ao criar essa Escola das Cantadeiras, que eu teria um trabalho acrescido, obviamente, não é? Eu sei que não são eles que vão fazer esse trabalho. Sei que à partida sou eu que tenho que fazer esse trabalho, mas não há problema nenhum porque eu faço, não é por aí. Eu quero é ter também quem me ajude a ir para a frente, ajude a criar as mínimas condições para que isso funcione. Eu espero bem que agora, com mais um pouquinho de liberdade com da pandemia, eu consiga realmente programar uma ida às escolas e tentar, na medida do possível, conseguir, porque eu acho que se muitas crianças nos ouvirem, muitos ficarem reticentes, Muitos disserem nem pensar, se nessas crianças todas eu conseguir 10 e dessas 10 me ficarem 2 ou 3, eu já me sinto feliz, porque eu já tenho a quem entregar o grupo e esses 3 irão gostar de tal maneira que possam ir buscar mais. E portanto, mesmo que não seja com aquele rigor em todos os aspectos com que costumamos fazê-lo agora, ou porque está trajados, ou porque cantamos em meia lua, ou porque tem que ser assim, e porque tem que ser assado, e as mãos têm que ser assim, e não pode haver verniz nas unhas, e não pode, e não pode, e não pode, alianças, e não pode, e não pode. Eu estou convencida que com esses impedimentos todos, não conseguimos. Mas se nós conseguíssemos, por exemplo, fazer uma apresentação em que as cantadeiras estavam trajadas, mas aqueles elementos que nós conseguimos integrar novos, não estivessem trajados e cantarem connosco, para mim seria algo maravilhoso. Seria o prémio destes anos todos de trabalho e de empenho que eu tenho dado ao grupo.
Como professora do primeiro ciclo aposentada, Josefina está consciente que o futuro das cantigas, que tantas vezes ensinou na escola, passa por essa instituição e pela vontade de implementar estratégias educativas de salvaguarda do património cultural e material da região, que pode partir do grupo, mas necessita do apoio das entidades oficiais.
Eu sinto que devemos envolver toda essa gente. Até aqui, eu queria fazer isso muito, mas não pensava na possibilidade de estender o responsabilizar também outras entidades. Mas neste momento, mais que nunca e com grande convicção, eu não vou fazer isso sem realmente envolver essas pessoas. Nós, neste momento, estamos a trabalhar um pouco nesse sentido, não só pelo facto de sentirmos que o grupo poderá ser impotente para conseguir tirar e chegar, atingir esse objetivo, não só por isso, mas porque achamos que, por todas as razões e mais algumas, temos que envolver também, sejam as autoridades locais, sejam outras instituições, no caso das autarquias, seja a Junta de Freguesia, a Câmara Municipal, as escolas, os conselhos diretivos, etc. É imprescindível que os responsáveis maiores, sejam eles de que índole for, as instituições maiores têm que estar de mãos dadas com estes grupos.
Foi de agora e de outrora uma produção do NEFUP, com textos e locução de Helena Queiroz, som e edição de Luís Monteiro, a convidada Josefina Fernanda Bolsas e as vozes inconfundíveis das cantadeiras do Val do Neiva.
Minha mãe, eu queria, eu quero, sei.